9:33, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, Gustavo Vieira da Silva. Olá, secretário, boa tarde. É bom dia, né? Obrigada pela presença.
Olá, Letícia. Olá, ouvintes. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição.
Secretário, eu queria começar perguntando para o senhor um balanço de 2025, né, até o momento. Como que está a movimentação no aeroporto?
Letícia, a gente iniciou o nosso mandato dia 1º de janeiro, né, a convite do prefeito Silvio Barros. Eu vim de Porto Alegre, na gestão dos aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza. Tá? Então, a gente veio fazer um trabalho estritamente técnico. Tá? E com isso foi feita uma negociação também, falando dos quais são as tangentes que a gente ia seguir no nosso processo de gestão. Então, nós estamos trabalhando em 3 linhas, tá? A primeira linha é a gestão do aeródromo por si só, do dia a dia, gestão como uma empresa em si, tá? A segunda parte é o investimento, fortalecendo o caixa do aeroporto com novas estratégias comerciais e fortalecendo o caixa do aeroporto para a gente conseguir fazer implementações de melhorias para o passageiro por dinheiro próprio, tá? De caixa do aeroporto mesmo. E a terceira são os projetos políticos mesmo. Então, assim, a gente tem o intermodal, nós temos o polo aeronáutico, nós temos também a reforma e ampliação do saguão atual. Uhum. Tá? Então, assim, mas daí não depende estritamente da gestão do aeródromo. Tá? Então, o balanço que a gente faz desde quando a gente chegou nesses poucos 2 meses que correram, tá? Foi muito bom, na minha opinião. Tá? Na gestão técnica, a gente entende que todo aeroporto tem sua malha fixa. Maringá tem sua malha fixa, que atende todos os anseios da população. Né? Se você quiser comprar uma passagem amanhã, tem disponibilidade de vaga. Tá? Uhum. Só que acontece o quê? Né? Com certeza as companhias focam nos grandes centros. Né? Guarulhos, Congonhas, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro. Né? Então cabe a nós só lembrar, né, do potencial do nosso aeroporto. Então, assim, por exemplo, com o pessoal da companhia aérea Latam, a gente literalmente lembrou eles da capacidade de processamento que tem no nosso aeroporto. Então, eles trocaram, eles falaram assim, Gustavo, não tem como colocar uma nova linha nesse momento, devido ao remanejamento de malha, também tem o carnaval, tem todas essas festividades que grandes centros consomem essas malhas, né? Mas a troca de aeronaves de maior porte, né? Então, com disponibilidade, hoje nós temos hoje aeronaves com disponibilidade de 30 assentos por linha, a mais do que tinha antes. Isso nos trouxe uma arrecadação muito maior. Então, o aeroporto, ele fez o melhor janeiro desde 2021. Uhum. Tá? Então, a nossa intenção, que a gente também contratou a faculdade de Santa Catarina, que ela tem uma startup dela referente a transportes, muito boa, muito bem conceituada, para fazer o nosso estudo de capacidade, né? Que é o nosso plano diretor. Então, o nosso plano diretor hoje, vamos dizer assim, na estimativa pessimista, a gente vai bater 850 mil passageiros até o final do ano. Tá? Com isso, traz novos desafios para nós também, porque a gente vai subir de classe, né, referente à ANAC, então isso traz custos adicionais de processamento de passageiro, tem tudo isso. Então, eu preciso fortalecer o caixa do aeroporto contra isso. Tá? O aeroporto hoje ele está bem, né? Nessa parte, mas a gente tem também a questão do quê? Na parte comercial do aeroporto. Então, a gente está trabalhando muito nisso. Literalmente, fazendo a iniciativa privada, te ensina muita coisa, né? E a pública também. Então, eu comecei minha carreira aqui no aeroporto de Maringá em 2014, né? Depois saí em 2021. Ele te ensina muita coisa dos dois lados. Então, assim, Tudo em aeroporto público, como qualquer empresa pública, tem parte de licitação, mas nada te impede de fazer um network com as empresas, né? Uhum. Então, o que faltava aqui para o nosso aeroporto nessa questão? Network, né? Então, a gente procurou, por exemplo, o aeroporto de Maringá não tem uma sala VIP hoje, tá? Então, a gente procurou empresas interessadas, já tinha os contatos dos lugares para onde que eu passei, dos outros aeroportos, né? A gente literalmente vendeu antecipadamente para as empresas os nossos interesses. Então, reforma e ampliação, capacidade de processamento de passageiro, o que a gente espera por mês de passageiro processado. E também Maringá se destaca muito nessa parte por causa das cooperativas que existem aqui de crédito. Né? Uhum. Então, a gente tem duas grandes empresas que estão aqui em Maringá. Né? Isso traz também a questão de cartões que têm acesso a essas salas. Né? Então, a gente licitou essa área ontem, uhum. né? E para nós foi uma grande surpresa, porque a gente esperava, sim, uma concorrência, mas não uma concorrência tão grande, nossa. Tá? Vou ser bem sincero. Então, assim, a gente, antes, só para você ter uma ideia, uma área que a gente que pagava para nós R$4.000 por mês, a gente conseguiu R$95.000. É, um contrato de R$5.600.000, né? Então, para nós, foi muito benéfico. É para a gente ver o potencial que o nosso aeroporto tem. Uhum. E é muito bom que a gente coloque a nossa régua em cima dessa nova, abordagem comercial. Uhum. Tá? Então, o nosso aeroporto, ele vai, sim, sofrer vários tipos de mudanças. Né? Eu estou fazendo esse network com essas empresas justamente para a gente conseguir... esse apt comercial, né? E para a gente conseguir reinvestir dentro do aeroporto. Tá? Uhum. Sobre planejamento do aeroporto, que eu posso dizer para você? Existem várias coisas em curso, tá? Uhum. Mas tudo tem um tempo de maturidade, tudo tem um tempo também de ser divulgado. Né? Uhum. Mas o que eu posso adiantar, assim, é o quê? Existem várias situações que a gente vai ter que fazer que a gente não precisa ser cobaia. Já existe em outros aeroportos, eu implementei em outros aeroportos e deu certo. Uhum. Né? Claro que a gente tem que trazer para a realidade de cada aeroporto. Uhum. Tá?
E o senhor comentou dessa questão de fortalecer o próprio caixa, né? Então, além uhum. dessas questões do potencial de marketing, enfim, trazer mais a iniciativa privada para dentro, aumentar o potencial, o que mais pode ser feito, né, para melhorar isso?
É literalmente colocar a pasta embaixo do braço e trabalhar, né? Então, em abril, tá? Dia 22, dia 21 é feriado, né? Dia 22 vai ter um grande evento lá em São Paulo, chama Intermodal. Tá? Uhum. Eu já participava desse evento pelas outras gestões dos outros aeroportos, onde vai estar toda a parte de, vamos dizer assim, de operações do Brasil de cargas, né? Então, ali vai estar grandes empresas, vai estar todo mundo expondo as suas marcas, tá? E com isso você consegue, sim, um network muito bom. Então, a gente tem vários projetos para Maringá e que tem contato tem tudo, né? Então, assim, a minha intenção é me apresentar de novo para o mercado, porque eu mudei de empresa, mudei de iniciativa, mudei de objetivos, né? E realmente vender o aeroporto de Maringá naquele momento ali para eles, né? E com isso a gente consegue depois umas reuniões externas, dentro das próprias empresas, né, para a gente conseguir arrecadar os objetivos de Maringá mesmo, tá? Então, que eu falei para você, né, a questão só de abordar as companhias aéreas referente aos objetivos de Maringá e também a capacidade já trouxe um aumento significativo, tá? Em janeiro já. Não quer dizer que vai ser mantido, até mesmo porque depende exclusivamente das companhias aéreas. E a gente sabe como que está o mercado hoje, né? Todo mundo acessando as informações hoje. Então, a gente depende muito do ponto de vista de cada companhia aérea naquele momento. Mas essa abordagem, a abordagem contínua e manutenção desse contato, beneficia muito a arrecadação do aeroporto. Tá? E também cada aeroporto, deixar bem claro, né, tem o seu tipo de nicho de negócio. Tá? Por exemplo, Porto Alegre, o nicho era turismo, por causa de Gramado, tudo, né? Então, aumentava muito o precisamento de passageiro na época do frio, uhum. né? Agora, Maringá é exclusivamente o objetivo de ser executivo, negócios, né? Você pode, não sei o que estou falando, é só você sentar lá no aeroporto e você ver, a maioria da pessoa é pessoal de bagagem de mão, né? Ou sem nenhum tipo de bagagem, até uma mochila de costas, que ia fazer um bate e volta durante pouco tempo, uhum. né? Isso nos traz também um novo entendimento sobre a questão da organização do aeroporto, tá? Por exemplo, né, umas medidas, parece que são coisas poucas, mas faz uma grande mudança. Por exemplo, carrinho de bagagem. Não precisa ter 80, uhum. porque você não vai usar os 80 de uma vez, né? Então, assim, você consegue reduzir o número de carrinhos, atender os passageiros e você consegue liberar para a área comercial e você consegue remanejar. Tudo isso, tá? Um outro ponto que a gente vai atacar agora, que também já está em andamento, é a questão do processamento de passageiros, né? Então, foi feita uma reforma e uma ampliação na sala de embarque, né? Mas hoje o nosso processamento de passageiro é muito estrangulado, né? Então, a gente vai entregar em duas grandes fases, né? Não tem como entregar tudo de uma vez, até mesmo que você está mexendo com o ponto de entrada dos passageiros no aeroporto, que é a sala de embarque, eu não consigo fazer tudo de uma vez, uhum. devido à peculiaridade daquele local, né? Mas nós vamos fazer agora um retrofit, né? Ali na frente, que vai aumentar 5 vezes o processamento de passageiro, Tá? É, ele vai ser dividido em duas grandes partes, como eu falei para vocês. A primeira parte vai ser infraestrutura aeroportuária, que é a parte mesmo de alvenaria, toda aquela parte ali, que vai trazer já um novo, assim, visual e também vai dar uma boa destravada. Tá? E o segundo parte vai ser a parte, vamos dizer assim, de tecnologia. Tá? Então, Maringá hoje, também a gente vai ser, eu acho, o primeiro aeroporto regional a contar com essa tecnologia, será o Z-Gates. Né? Os Z-Gates são aqueles processamentos automáticos de leitura de cartão. Né? Então, de hoje, um ponto de processamento, a gente vai para 3 pontos de processamento. Então, a gente está falando do triplo de processamento de passageiro que nós temos hoje. Uhum. Tá? É, mas tudo isso custa caro. Tá? Uhum. Então, assim, a média de mercado de um E-Gate hoje, só para você ter uma ideia, é R$190 mil. Então, os 3 E-Gates não vai sair por menos de R$500 mil, vamos dizer assim, R$400 mil. Uhum. Mas na ponta da caneta e depois no fluxo de passageiro, você consegue arrecadar num prazo de 1 ano e meio, 2 anos, você recupera esse custo. Tá?
E qual é o prazo para todos esses projetos?
A parte de que eu falei para você, a parte da sala de embarque, já está toda com a parte de licitação e dispensa necessária já feita, tá? Mas conforme eu falei para você, como é uma coisa muito sensível no aeroporto, eu não posso chegar e quebrar tudo, porque depois não tem como processar passageiro, né? Uhum. Então, a gente tem que fazer um alinhamento com todas as pessoas que vão participar e também as empresas que vão participar com isso. Né? Colocar num cronograma de atuação, também dividindo por áreas, né? O que a gente pode fazer de madrugada, o que a gente pode fazer de dia, né? Quais são os períodos que cada empresa precisa para realizar o trabalho, né? E a gente executa. A parte de como eu falei para você, a parte de infraestrutura é bem mais fácil e também já está tudo certo. Tá? Uhum. Agora, a parte do E-Gate, como que existe poucas empresas no Brasil que fornecem a tecnologia, porque ela tem toda uma certificação, porque ela mexe com dados dos passageiros, ela mexe com dados das companhias aéreas, ela tem que ser robusta, porque você não pode colocar e depois dar problema, que senão você trava tudo, uhum. né? Então, assim, existe 3 empresas no Brasil, eu acho, pelo que eu andei pesquisando, que elas fornecem esse equipamento. Mas daí tem que ser a parte, tem que ser uma licitação, tem que ter a concorrência da forma correta, tudo certinho, né? Mas já está bem andado também, o termo de referência já está pronto, a gente só vai... fazer os alinhamentos finais, tá? Porque a gente também está contratando um sistema à parte para mexer com a tarifação do aeroporto. Hoje a nossa tarifação é da Infraero, nós vamos trazer para nós, tá? Isso nos traz uma série de benefícios, tá? Uhum. Mas daí, como que a gente vai mexer com o processamento de passageiro também, tem que casar o A com B, senão uhum. fica as coisas separadas depois. E como são empresas diferentes, né? Então a gente tem que colocar as duas para conversar antes da gente colocar o termo. Daí no termo vai ter todo lá a parte de compatibilização do sistema com os Z-Gates. Uhum. Pra gente conseguir casar os dois depois, para puxar relatório, gerencial, relatório de processamento. Uhum. E vai ser muito bom também para nós conseguirmos falar com as companhias aéreas.
Então, muitas mudanças, né? Principalmente internas de gestão, né?
Muitas mudanças, Letícia. Mas, assim, são coisas benéficas para o passageiro, tá? Uhum. E também para a gestão nossa aeroportuária, uhum. tá? Então, assim, a nossa intenção, como o próprio Silvio fala, a tecnologia e a inteligência artificial veio para ajudar, né? Nos outros aeroportos já trabalhava e realmente ajuda. Uhum. Tá? Ajuda na otimização, ajuda na coleta de dados, ajuda na questão do processamento mais rápido dos passageiros. Né? E a gente conta muito com a ajuda de vocês da imprensa, porque quando a gente for fazer essas mudanças, a gente vai precisar divulgar antecipadamente para não pegar ninguém de surpresa. Uhum. Né? E também a gente planeja utilizar nossas redes sociais, né? Isso faz toda a parte de comunicação dessas mudanças, até mesmo para, vamos dizer assim, orientar os passageiros como que essas tecnologias funcionam, né? Uhum. Então, o passageiro já tendo com o celular na mão, o cartão aberto e com a tela de, vamos dizer assim, o brilho da tela alto, uhum. chegando lá, não tem problema algum, né? Senão, daí realmente ele tem que abrir, tem que aumentar o brilho da tela e colocar lá, né? Porque você vai ter película, tem tudo isso daí, uhum. tá? Mas são tecnologias, que eu falei para você, que já existem nos outros aeroportos. Uhum. A única diferença é que a gente vai adaptar para o nosso e trazer para dentro da nossa realidade, tá? Mas nada é inviável. Tem que ser feito um planejamento, tem que ser feito um estudo referente se Maringá comporta, se o processamento de passageiro comporta, né? Então, assim, tudo é viável. Existem outras mudanças também que a gente vai fazer agora, por exemplo, ali na parte de estacionamento na frente do aeroporto, tá? Uhum. A gente vai dividir ela em 4 grandes fases. A primeira fase a gente planeja já executar nas próximas 2 semanas, tá? Então, ali a gente vai fazer um remanejamento de vagas ali na frente, né? Que vai aumentar, por exemplo, 4 vezes a quantidade de vagas embaixo de marquise do aeroporto para atender o passageiro. né? Isso vai melhorar muito em dias de chuva. Apesar que Maringá tem seus períodos, né? Não chove tanto, é mais calor, né? Mas assim, isso vai trazer uma qualidade já muito boa e uma organização do trânsito já muito melhor. Dali a gente vai atuar mais em quatro fases, que eu não posso adiantar muito, porque tem a ver com o vencimento de contratos, toda essa parte aí, então eu dependo de organização nessa parte de contratos, também negociações à parte, né? E também a parte de licitação por si só. Então, não depende 100% de mim essa história, tá? Mas assim, a gente tem várias coisas acontecendo já, engatilhadas e já em prosseguimento. Tá.
E, secretário, o senhor falou dessa questão da mudança das aeronaves, o tamanho das aeronaves, né? O senhor citou a Latam. Como que é feito isso? Tem previsão de novo aumento? A gente fala sempre que precisa de mais voos, né? Mais horários de voos, mas o senhor falou desse aumento da capacidade. Quais são os projetos em relação a isso? Os destinos, mais aeronaves?
Tá. Conforme eu falei para você, não depende 100% do aeroporto, tá? A gente tem um trabalho também junto com a própria sociedade civil organizada, com seus entes, tá? Isso eu trago de experiência de outros aeroportos, não sou eu que estou falando, é o que acontece no mercado mesmo. Tá? A gente também precisa entender que o aeroporto, por si só, ele não é arrecadador de malha aérea, tá? O que é feito para atrair novos voos? É literalmente a cidade vender o que ela faz. Então, vamos supor, nós temos grandes eventos na cidade, né? Então, o que é o certo? O aeroporto chama as companhias, senta todo mundo literalmente numa mesa, faz uma apresentação para as companhias, mostrando o potencial dos eventos, quantas pessoas são processadas dentro do evento, quem que vem de fora, quem que não vem, qual que é a arrecadação desse evento. Né? Com isso, as companhias montam a malha em cima do evento. Que eu falei para você, todo aeroporto tem sua malha fixa. A malha variável vem em cima dessas atividades que tem dentro da cidade ou da região da cidade. Tá? Por exemplo, lá em Porto Alegre tinha Gramado. Né? Tem Gramado. A cidade não sumiu. Né? Tem Gramado. Então, assim, a gente chamava todo mundo e sentava todo mundo numa mesa e Gramado explicava para eles qual que era o seu cronograma, o que que acontecia o que eles esperavam durante o ano, quando começava o Natal Luz, quando começava não sei o que lá, e pegava e colocava tudo para as companhias pegavam e montavam a malha dela em cima disso. Tá? Então, o meu trabalho é justamente colocar essa cultura nova. Então, assim, não é somente responsabilidade do aeroporto, é de todos. E a gente está disponível já deixei bem claro nas reuniões que eu fui, né, que a gente está disponível para fazer essa junção. Tá? Agora, assim, nada me impede também de fazer esse outro lado do que nem eu te falei desde o começo. É o quê? É realmente ligar para as companhias e falar assim, ó, a gente tem uma taxa de ocupação muito alta do seu voo, 90%, vamos supor. Né? O que você acha disso? Ah, Gustavo, eu acho legal tal, o que eu posso fazer nesse momento é trocar para uma aeronave maior. Opa, show de bola, é isso mesmo. Ele foi lá e já trocou. Né? Então ele conseguiu subir já uma disponibilidade de assento. Tá? A questão da malha depende muito do público, que nem eu falei para você. Né? O nosso público hoje, ele é um público executivo. É grandes centros, Curitiba, São Paulo, né? Isso que toca toda a nossa malha. Né? E o nosso aeroporto, ele se adapta a isso. Né? Eu tenho certeza que esse valor que essa companhia chilena investiu lá nesse projeto da sala VIP, com certeza ela fez um estudo, né, que prova que realmente Maringá tem uma capacidade de demanda para isso. Eu tenho certeza que ela não paga isso em outros aeroportos maiores que Maringá. Né? Então, assim, a gente subestima a nossa capacidade, mas a gente tem que saber para quem vender. Né? Então, assim, a gente com certeza entende agora que nosso público é um público executivo. Né? Então, isso para mim agora na questão dessa licitação foi bem claro.
Bacana. E, secretário, existe, né, esse grande projeto ousado em relação ao terminal aéreo rodoferroviário.
Certo.
Né? E como que está esse projeto? Né? Como seria a aplicação, né, desse projeto?
Esse projeto é um projeto do governo atual, né? Ele é um projeto muito, muito legal, muito ambicioso. A gente vê para fora do Brasil, mas aqui dentro não. Tá? Uma das coisas que eu vim ao convite é apoiar nesses projetos técnicos, né? Porque não é somente o projeto por si só. A gente está falando de um aeroporto que depois tem uma homologação por trás, senão não opera. Né? E a gente está falando literalmente de um aeroporto novo. Né? A gente vai usar somente a pista de pousos e decolagens atuais, né? Também já está planejado uma ampliação dessa pista. Tá?
E é uma das maiores, né, que a gente tem no estado.
Do estado, sim. Tá? e ser feito toda a gestão técnica por trás dessa obra. Tá? Nós estamos no início, né? O início qual que é? Realmente a questão de prospecção de empresas interessadas em fazer o projeto. Tá? Chamou muita atenção de várias empresas de grande porte, né? De engenharia e também de operação dessas obras. Tá? Mas também a gente está também trabalhando na parte de reforma e ampliação aqui do saguão. Né? Então são dois lados diferentes que eu falei para você. Né? A gestão atual do aeródromo está operando em três partes. Então, a gestão do aeródromo, a parte de investimento com recursos próprios e a questão do terceiro, que é a questão das obras, daí vamos dizer assim, de interesse público. Tá? Uhum. Então, eu não posso adiantar muito também, porque o segredo faz parte do jogo. Tá?
Mas, então, tá cedo para a gente falar desse
projeto. Tá cedo. Tá? A gente tá fazendo muita coisa antes. É que eu falo, né? A gente não pode pensar no futuro sem não esquecer do presente. Uhum. Né? Então, vamos fazer o presente, né? Fazer executar. E também, entre vamos dizer assim, o início da obra, toda essa parte aí, vai um delay de tempo. Né? E nós temos o aeroporto que não pode parar. Né? Então a gente vai executar esses três lados que eu te falei: administração pontual, investimento com caixa do aeroporto, e o terceiro é a questão dessas novas obras aí que estão por vir. Tá?
Tá certo, secretário. Mais algum ponto, algum outro projeto, informação que o senhor gostaria de reforçar em relação ao aeroporto?
Gostaria só de pontuar que essas mudanças, né, que a gente pretende fazer, conforme eu falei para você, de investimento, de mudança de cultura mesmo, né, não vem do secretário Gustavo, tá? Vem de gestão técnica. Né? Até eu falo assim, se vocês quiserem exemplos, eu dou. Vários exemplos de como fazer e como não fazer. Né? E a gente não precisa ser cobaia de nada. Mas essas mudanças, elas não conseguem ser executadas sem eu ter o apoio de todos, porque ele é um aeroporto público, todo mundo circula por lá, é formador de opinião, né? E eu preciso exatamente do quê? Da opinião de todos. Né? Do quê? Da execução da obra, ver o lado benéfico da situação. Né? Então eu conto com a população, conto com vocês da imprensa, para a gente conseguir divulgar essas grandes mudanças que a gente vai fazer. É, tanto de reforma e ampliação, quanto construção, quanto também essas mudanças que a gente vai fazer com o caixa do aeroporto, com investimentos do aeroporto, desculpa, né? Para a gente conseguir os nossos objetivos. Tá? Então, só passo para vocês que realmente a gente não faz nada sem ter a concordância de todos, tá bom?
Tá certo, secretário. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Um ótimo dia.
Obrigado.
Nós conversamos com o superintendente do aeroporto de Maringá, Gustavo Vieira da Silva, falamos sobre os projetos para o aeroporto neste ano.